Oi FM Entrevista.
Oi, eu sou o Vaguinho da Oi FM do Rio, vou bater um papo agora com Paula Toller, Bruno Fortunato e Jorge Rael do Kid Abelha. Sejam bem-vindos à Oi FM.
Valeu, tudo bem? Vamos trocar uma ideia aqui a respeito do show que a gente vai fazer no sábado, falar do disco, trocar uma ideia aqui sobre o Kid Abelha.
O mais recente CD do Kid, Pega a Vida, foi lançado ano passado. Vocês continuam em turnê do álbum. Qual o próximo passo do Kid? É outro disco de inéditas? Já estão pensando nisso?
A gente tá, assim, já há um bom tempo com essa turnê e principalmente agora com esse show no Noites Cariocas vai ser muito legal porque a gente vai poder voltar a encontrar aí os cariocas, o público do Rio de Janeiro, que faz um tempo que a gente não toca. Mas estamos ainda na temporada do Pega a Vida e vamos ano que vem fazer planos aí para qual vai ser o nosso destino. A gente ainda não tem certeza porque sabe como é que é a gravadora, tá sempre querendo disco ao vivo, grandes sucessos, não sei o quê. Já no Pega a Vida eles queriam. E enfim, a gente tem que sentar, ter calma, tirar um tempo depois que terminar a turnê para poder. Esse é o nosso tempo mesmo. A gente nunca lançou um disco por ano, assim, então é um tempo que a gente precisa para pensar nas coisas novas, fazer novas músicas e também conversar bastante com o pessoal de gravadora.
Inclusive, o ano que vem fazem 25 anos do começo do Kid. E provavelmente a gente tá trazendo alguma coisa especial para os fãs, para o pessoal que acompanha a gente desde o comecinho e para todo mundo que acompanhou durante a carreira do Kid, né?
Essa aqui é a pergunta 4, tá vendo? O Kid faz bodas de prata, 25 anos ano que vem. Vocês estão pensando o quê? Uma caixa, algo especial pro fã? Também não pensaram ainda nisso.
Não, a gente está pensando muitas coisas. O problema é a realização, né? Então, a gente já foi, tá na segunda gravadora da nossa carreira, e isso complica um pouco as coisas em termos de caixa e tal, que é uma das coisas que a gente pensou. A gente também tem um material grande de vídeo, de videoclipe, né, que nunca foi lançado nem em VHS, né, então, mas é uma complicação enorme, porque todos os vídeos que a gente fez desde o início, alguns eram da Rede Globo, alguns são de pessoas que você não encontra, porque tudo tem que autorizar, né? Então é uma logística complicada, a gente está fazendo isso já há um bom tempo, esperamos poder lançar esse DVD, mas depende um pouco de um certo esforço também de gravadora. E estamos procurando patrocínio para fazer um grande show de comemoração, mas está tudo ainda nos planos, né? Como a gente não é japonês, que sabe o que vai fazer daqui a 10 anos, a gente está querendo aí apresentar uma comemoração, mas ainda não tem os projetos definidos.
Desde 91, Jorge, você e o Cadu produzem os discos do Kid, né? Como foi trabalhar no Pega a Vida com um produtor externo, no caso o Paul House? E pro próximo álbum, vocês pretendem repetir a experiência?
O Paul, a gente conheceu ele quando ele chegou ao Brasil, porque ele tocava até numa banda que chamava Bliss, né, que tinha uma música, e que tinha uma música muito bacana que tocou aqui e tal, e eles fizeram um show aqui no Rio. O Paul acabou conhecendo a mulher aqui, casando e fazendo a vida dele aqui. Quando ele mudou pra cá, a gente já faz assim uns 10 anos, né, a gente chegou a trocar uma ideia e quase fazer alguma coisa junto. Ele fez uns remixes da gente, a gente foi aos poucos se conhecendo aí. Justamente, a gente estava produzindo os discos muito internamente, assim, durante uns 6 anos, fazendo os discos, né, produzidos por mim, pelo Cadu, antes era por mim, pelo Nilo, então, que também tocava com o Kid, e a gente achou muito legal pegar alguém de fora, porque ele tinha uma visão muito interessante do Kid, que era justamente alguém, é uma visão de estrangeiro, assim, né, que chegou depois, que não acompanhou a história toda, então
gostou, através do irmão dele, ele conheceu o Kid Abelha e gostava sem entender português, sem entender as letras.
Exatamente, aí é bacana porque a linguagem, essa coisa do estrangeiro produzindo uma banda que usa a linguagem das influências de rock inglês, não sei o que, isso, essa mistura, é bacana, e acho que ele combinou muito bem com a onda da gente, assim, a gente fez um disco bem, bem diferente, o resultado A gente adora, é muito legal você fazer um disco depois de 23 anos juntos, assim, e ter uma coisa tão fresca, assim, de resultado mesmo, da gente achar uma novidade, achar uma coisa que a gente, um disco marcante, assim, na carreira da gente, porque fazer um disco depois do acústico era uma responsa, assim, muito grande, né, pra não deixar a peteca cair, porque realmente o acústico foi um super resultado, e a gente também adorou o disco. Para fazer uma sequência foi um desafio.
É, até te colocado isso aqui, venderam 600 mil CDs, 100 mil DVDs, não é isso? 750? Pô, então venderam 150 aqui no intervalo que eu trouxe aqui. É.
Vamos
ver,
no final da entrevista, vamos ver. Comprem.
Foi tranquilo entrar em estúdio para fazer? Rolou uma pressão de falar, pô, ter que repetir esse sucesso?
Não, é legal que, como a Paula falou antes, assim, a história do timing da gente é bem tranquilo. A gente não tem desespero nem assim, as pressões nos pressionam realmente, porque tem o tempo, né, da coisa acontecer, e a própria turnê do acústico, assim, podia durar eternamente. A gente que chegou uma hora que falou, cara, agora a gente tem que parar e compor coisas novas, que é sempre o que a gente tem em mente, é sempre o próximo passo, né? Principalmente porque a gente fez o acústico, ficou muito conectado com um público da gente, todo mundo desentocou de uma certa forma, né? Todo mundo que, sei lá, curtia a gente de alguma forma, apareceu nos shows, a gente fez uma turnê maravilhosa e acho que abriu esse canal maior, né, para uma coisa nova. Só que no Brasil, ou não sei se lá fora também é assim, a coisa de discos inéditos é muito difícil. Outro dia eu tava andando num táxi, ele até falou, não, vou esperar sair o acústico de não sei quem. Não, não era o nosso que já tinha saído, mas a gente conversando, ele tinha vários acústicos. Então acho que, assim, não tem essa cultura tão forte de procurar, né? Não tem tanta gente que se interessa realmente por acompanhar disco a disco. Então, pra gente, isso também foi um resultado muito bom desse disco. Tocaram 4 músicas e tal. Então foi legal fazer uma coisa com tempo, caprichado, e ter esse resultado legal, né?
Será que hoje a pessoa não tem mais paciência de perder, sei lá, ficar uma hora pra ouvir um disco, músicas novas, e ouvir de novo, até tem aquela que, ah, eu gosto mais e tal. Hoje tá aquela coisa mais mastigada, o cara quer já pegar o disco e aquele sucesso e quer ouvir. Vocês sentem isso, assim, com os filhos de vocês?
Eu acho que as pessoas atualmente, elas baixam músicas dos artistas, ela ouve uma música, ela gosta. Mas eu sinto na garotada também que quando ele gosta de uma novidade, pode ser um artista muito antigo, mas quando ele descobre uma novidade para ele, tem um filho de uma amiga minha, descobriu o R.E.M. e ficou enlouquecido. Ele ouve, assim, do primeiro disco ao último, ouve todas as músicas, conhece tudo. Então tem essa curiosidade também. Mas a gente ressente um pouquinho, assim, que as bandas, assim, que já tem um certo tempo, como o Jorge estava falando, né? As pessoas ficam... você consegue motivar quando lança um projeto, você lança um acústico, lança um disco ao vivo, não sei o quê. Mas eu acho que a gente mesmo, assim, por exemplo, a gente adora Rolling Stones, por exemplo, mas a gente não vai acompanhar cada disco que sai dos Stones ouvir faixa a faixa, né? Mas, não sei, eu acho que tem as duas coisas. Tem uma dificuldade de você divulgar um trabalho, assim, como era antigamente, que saía LPs, né? E vinha aquele, né, capa, os dois lados, as pessoas ouviam tudo. E ao mesmo tempo tem essa facilidade, né, também de internet, da garotada baixar a música e às vezes descobrir coisas da banda que você não imagina. Você tá, às vezes vem gente falar da gente, vem falar de uma música que é a 10ª música de tal disco.
Então, mas até citando vocês como exemplo, o Seu Espião, praticamente todas as músicas tocaram em rádio. Hoje em dia é muito, acho que a gravadora parte por essa coisa, né, do disco ao vivo, sabe que vai lançar uma versão de uma música ao vivo que já é sucesso, quer dizer, vai tocar de novo. O que você acha disso?
Cara, eu acho que a década de 80 realmente foi especial por causa disso. Não que antes fosse diferente, porque naquela época realmente as pessoas iam a show para ver os discos novos, ouvir as músicas novas. É claro que se você ia num show internacional, um artista raro de aparecer, você queria que ele tocasse o sucesso e tal, mas era muito comum você ir a show para ouvir o som, né, que aquela banda, aquele artista tinha. E eu outro dia até estava vendo um show dos Rolling Stones antigo, um documentário, e as pessoas não sabiam cantar todas as músicas, elas ficavam lá ouvindo o som, entendeu? E claro que algumas elas sabiam, mas esse conceito de show pula-pula, em que a pessoa vai mais para cantar do que para ouvir, que eu acho que é hoje em dia, assim, principalmente os shows maiores, casas maiores, festivais e tal. Acho que é um pouco isso. E acho que a gravadora sucumbiu a isso muito rápido e acabou dando força para esse movimento, né? Como as coisas começaram a vender mais e ficou até hoje em dia, assim, a gente lança disco inédito, parece que a gente é o Don Quixote, porque agora tudo sai daí, né? Como é que você vai fazer um disco ao vivo bom daqui a 5 anos se você não tiver? A não ser que você faça o mesmo, né? Você pode ir no formato, ao vivo acústico, acústico, não sei o quê. Eu não sou contra, eu acho mó barato. A gente fez o acústico com um repertório enorme de 20 anos de carreira, entendeu? Eu acho que vale a pena fazer, é bacana a releitura, as coisas que a gente botou lá, a música nova que a gente botou, Nada Sei, vendeu 400 mil discos só com aquela música, ou seja, era um negócio legal. Agora, você ficar fazendo isso sempre não é o tipo de carreira que a gente quer ter, né? E hoje em dia, com gravadora, eu não tô falando que tem briga, não sei o que, não é isso não, mas é aquela eterna discussão da parte comercial, que afinal de contas é importante, porque ninguém aqui tá distribuindo o disco, não é filantropia, mas é um embate realmente sério, e porque eles têm essa postura hoje em dia que o disco inédito não vende. E é verdade, eles têm razão, não vende mesmo. O Surf, por exemplo, que foi na época que a gente lançou um dos discos que menos vendeu na nossa carreira, depois do acústico, ele quadruplicou a venda, né? Quer dizer, é uma questão de mídia também. Hoje em dia, se você não lança um disco de sucesso, você não entra em muitos programas de TV. Então é tudo uma coisa. Você hoje vai na televisão, por exemplo, você tem que ficar negociando para conseguir tocar sua música nova, porque querem que toque isso. E a gente, quer dizer, a gente tem um problema bom, mas não deixa de ser um problema. A gente tem muito sucesso, tem muito tempo de carreira, muito sucesso, muitas músicas conhecidas, e é difícil as pessoas quererem trocar, né, uma música que a gente está apresentando agora, que ainda não passou pelo teste, né, por uma música que elas já conhecem e sabem cantar, né?
É no show que vocês devem pedir, por favor, não vamos tocar agora uma música nova, dá licença.
Eu acho que você não consegue agradar todo mundo ao mesmo tempo, sempre. Então, a gente tem, evidentemente, tem shows e shows, né? Tem shows que são de festival, não sei o que, tem um público muito, muito geral, você tem que tocar mais sucesso. Tem shows que são mais de lançamento, de público que vai a todos os shows, que acompanha, então a gente abre mais para músicas novas e tal. O disco, ele fica pronto, mas a carreira dele não fica pronta, não se encerra nele, a gente vai desenvolvendo durante a turnê mesmo.
Bruno, você falou sobre internet, até você falou que às vezes acessa o site do UFM para saber com a música que tá lá tocando e tal. Qual é a sua opinião sobre música na internet? Você acha que pra molecada de hoje, baixar uma música na internet é como a gente fazer, pegar uma fita e copiar um disco de um amigo e tal? Como é que é essa relação do kid com a internet?
É positiva. Eu acho que a indústria, né, de modo geral, teve uma transformação grande, e as formas de execução e de transmissão, né, de informação, assim, mudaram muito, e eu mesmo não me imagino em outra circunstância, assim, tão bacana, assim, de você poder, sabe, descobrir um artista novo. Às vezes eu tô ouvindo uma rádio estrangeira, ou mesmo nacional, como eu te falei, eu fico ligado, às vezes, em músicas, artistas que eu não conhecia, aí vou no site da Oi e também checo se a gente está tocando, às vezes a música da gente está tocando em Belo Horizonte, você vê ali, né, em real time, tá tocando lá, que bacana, tá tocando em Fortaleza, e eu acho uma coisa muito bacana, assim, muito muito ágil, né, muito imediato, né, você tá ali e tá rolando, sabe que a música tá tocando em tal lugar, e essa facilidade também de você poder ter acesso a artistas. Às vezes, eu lembro que antigamente você ouvia uma música na rádio interessante, sabe? Eu ouvia um programa tipo Ronca Ronca, que tocava, sabe, um repertório assim bem diferenciado. E às vezes eu não entendi que a pronúncia do locutor, ele falava o nome do artista. Você fala, caramba, o que ele falou? Deixa eu anotar aqui. E não conseguia pegar. Atualmente você vai no site da rádio e já tem o playlist completo, você vai pesquisar, vai num site de vendas e dá uma ouvidinha para ver se você gosta do resto do disco. É muito bacana.
E o que vocês têm ouvido ultimamente, assim, de música que possam recomendar para a galera da UFM, Jorge?
Bom, eu tenho ouvido todos os discos de música brasileira que têm saído. Pensando você, tô sendo jurado de um prêmio de música brasileira, e aí eu tô recebendo lotes de disco. É muito legal ver assim, e a quantidade de coisa que sai, né? E acho que é bacana fazer isso durante um tempo. Virou trabalho ouvir música agora, de você ter que julgar, assim, é diferente. Aí essa semana eu até ouvi um disco maneiro, o disco do Mombojó, que eu me amarrei, e às vezes vem uns discos de coisas que normalmente eu não compro, assim, mas é bacana de ouvir, disco de música eletrônica, de música instrumental. Então, é isso. Fora isso, tem uma coisa que, um hábito que eu tenho também, é parecido com esse que o Bruno falou, que acho que é uma nova forma de você conhecer música. Às vezes você lê uma matéria, que eu acho que é o grande barato da internet, assim, é você ouve falar de um artista numa matéria de jornal ou em alguma coisa, e você pode imediatamente... E eu gosto de ir me perdendo por essa história, assim, de conhecendo, vendo sons que estão relacionados com coisas que eu curto, porque sempre vem uns desdobramentos. Então, se deixar, a gente fica a madrugada inteira na internet. O problema que isso gera, que é meio que, assim, a indústria fonográfica está, assim, meio que num momento de impasse, mas que ao mesmo tempo acho que vai se resolver, que acho que todo mundo está tendo esse hábito, né, de acessar a música dessa forma. Então, acho que em breve isso vai ser resolvido, a questão de como reverte isso para uma gravadora que investiu, ou como para o próprio artista, que sofre um pouquinho menos, porque a princípio ele está a fim de se divulgar, né? Então, qualquer pessoa que acesse uma música de uma banda nova, o pessoal vai ficar amarradão, mesmo que não esteja ganhando nada naquele momento. Mas eu acho que não pode ser totalmente liberado. Acho que em algum momento isso aí tem que, até que, por exemplo, a gente está vendo daqui a pouco, a galera está baixando DVD, como é que as pessoas vão conseguir produzir, né, uma história? Certos produtos, se você não tem como investir, você não realiza, né?
Eu também adoraria baixar uma calça jeans de graça. Eu acho que realmente tem, para o artista que está começando, é prejuízo. O prejuízo e o lucro, eles ficam equilibrados, porque você não tem divulgação, você não tem como atingir a grande mídia. Então você está sendo mostrado, está sendo ouvido. Isso é legal, e para alguns momentos e algumas situações, os artistas já de nome. Agora, ninguém quer trabalhar de graça, né? Você vê que hoje em dia os conteúdos de internet estão cada vez mais sendo cobrados, de assinatura, de revistas, eu que leio muito jornais e revistas, enfim, matérias de todos os tipos. Está tudo cada vez mais sendo necessário assinatura, ou então você ter, ser sócio, ser filiado ao provedor que te dá aquele conteúdo. Ou seja, o mundo é assim, né? Então, eu não sou contra baixar música, eu acho mó barato, mas evidentemente que eu não baixo música, porque eu não uso esses programas de baixar, mas realmente não reprimo e não sou contra. Agora, eu vou te propor, você trabalha pra mim de graça, né? Você quer fazer um programa lá em casa?
Fechado, não tem problema.
Vou te chamar pra fazer um programa de rádio só de Kid Abelha, mas é de graça, não tem verba, tá?
Tá ok, onde a gente assina. Que dia, né?
É mais ou menos isso, quer dizer, eu realmente, aquela ideia de Jetsons, né, de você pegar as coisas na televisão, né, que anuncia assim, o sucrilho, não sei o que, você pega, né, é mais ou menos isso que acontece com música hoje em dia. Mas eu nunca vi nada durar muito tempo nesse sentido, né. Outro dia eu tava querendo até censurar a internet, botar identificação, né, dizendo que isso não era para rastrear. É uma tecnologia nova, um negócio novo que as pessoas vão ter que se adaptar, e com o tempo vai ser uma coisa normal. Espero que continue aberta e democrática, porque isso é o mais legal que tem na internet.
Eu acho que isso ainda vai aumentar muito a venda de de música e disco muito, muito, porque tem lugares, por exemplo, assim, como era antigamente no Brasil, que não, pô, o disco demora pra chegar, você ia numa cidade fazer um show, não tinha os discos, né, tinha uma lojinha de disco ou outra, e depois de uma certa forma, essas coisas de vender só pra lojas americanas, não sei o que, acabou matando um pouco a história do disquinho, da lojinha de disco do bairro, né, você ia lá, não sei o que, então acho que a história da internet é muito mais ampla, a hora que isso amarrar a forma de ser utilizada, vai ser o bicho.
Nossa, porque recebo e-mail atualmente do Peru, da Alemanha, da Rússia. São brasileiros que foram morar lá e aí às vezes já são estrangeiros que conheceram brasileiros, ou quando vieram aqui, ou quando, enfim, conheceram lá, estudantes que mostraram disco e tal. Então assim, a gente recebe carta, e-mail de tudo que é lugar do mundo. Isso... Antigamente, sem você ter um disco distribuído no mundo inteiro, que no Brasil é quase ninguém tem, era impossível, né? Então eu acho que a coisa tem... O lado bom dessa história é muito grande para você abrir mão por um negócio tão insignificante quanto falta de pagamento, né?
Tão insignificante, Acabou que desvirtuou o papo, mas... Vamos lá, Paula, o que você tem ouvido recentemente que você acha bacana de recomendar?
Olha, tenho ouvido muita coisa estrangeira independente, muito boa, assim, Regina Spector, Martha Wainwright, Lucinda Williams, que é uma artista de country rock antiga, bem antiga já, tem 50 e poucos anos, mas faz um som, assim, muito legal, muita coisa, assim, meio alternativa... E mais rock, som de verdade. Tem um cara também que faz as músicas da Norah Jones, que é muito legal. Tem um cara chamado Josh Rouse, Ben Lee. Tem um monte de nomes assim que a gente vai meio confundindo, mas tem artistas muito legais assim, e são coisas que você vai descobrindo meio pela internet também, aquela coisa, o fulano recomenda. Eu tenho ouvido bastante coisa assim.
Você, Bruno?
Eu tenho ouvido um pouco de tudo. Eu recomendo Concerto Italiano de Bach. Acho que as pessoas vão gostar, são três movimentos curtinhos assim, é muito bonito. Tenho ouvido algumas coisas de rock um pouquinho mais pesado, Therapy. Tenho ouvi uma banda, Ring of Fire, que acho que eu não recomendo, mas quem gosta de guitarra vai gostar, porque tem uns solos espetaculares de Tony McAlpine. Godsmack, tem um monte de nome ali que você dá, às vezes quando você ouve e fala, caramba, coisas interessantes estão rolando.
Tem um nome forte
pra não recomendar ou pra
recomendar? Strong Ejaculation.
Pelo nome, né? Isso é um trabalho forte.
Ouvi um disco muito bom essa semana também, que é o disco do Sérgio Brito. É muito legal, eu recebi essa semana, é muito maneiro. Como novidade, assim, que saiu essa semana, eu recomendo.
Legal, então pra encerrar esse bate-papo, vamos falar do show do Oi Noites Cariocas, que acontece sábado, dia 18, no Morro da Urca. É um show especial, rola um astral diferente?
Ah, o Morro é muito legal e a gente tem uma história ali muito... que foi o nosso primeiro show bacana, assim, chique, né? Que a gente passou do Circo Voador pra lá, foi o nosso segundo palco, né, no Rio de Janeiro. E o nosso primeiro palco exclusivo, porque no Circo Voador eram várias bandas sempre, toda noite, né? Não tinha um show só nosso. Então foi a primeira vez que a gente teve o nosso show, que a gente começou os shows de lançamento dos discos. E aquela fissura de tocar, de ver as filas dando volta, chegando até a praia. Era uma época assim muito diferente. A gente não sabia que as filas eram para o nosso show. A gente ia falar com as pessoas na fila e as pessoas não reconheciam a nossa cara, porque conheciam a música, mas não sabiam como é que a gente era. Então era um negócio assim, que marcou muito o começo do Kid. E toda vez que a gente tem ido tocar lá, todas essas temporadas do Oi Noites Cariocas têm sido muito legais. É um astral, assim, é um palco realmente que a gente se sente em casa. Não tô fazendo média, não. Todo mundo me conhece, sabe que eu não faço média por fazer. E é uma coisa que a gente gosta mesmo, é legal porque o público é um público diferente. É um público que não tá indo lá só para pular, mas também é animado, entendeu? É tudo que a gente gosta de um público e a gente tá em casa, né? Na nossa casa, vários amigos, aí mó farra também.
E o show, o repertório, vocês prepararam alguma coisa especial?
Ah, o show da turnê vai ser um show completo. A gente também às vezes gosta de botar algumas coisas de improviso, sim. E a gente tava combinando aqui antes da entrevista. Acabamos de botar uma música no repertório aqui antes da entrevista, que é o Rei do Salão, né? A música que tá tocando na UFM, que é uma música que a gente gravou como extra do DVD Pega a Vida ao Vivo, e teve o Donovan Frankenreiter, e a gente vai tocar. Ainda vamos decidir se vai ser em inglês ou português, mas é uma versão muito legal, muito simples e muito, muito astral, assim, e a gente pretende tocar.
Queria agradecer a vocês o bate-papo. O bate-papo teve até comida, bebida, né? E desejar um bom show pra vocês lá. Legal, as portas da Waze estão abertas para vocês, tá legal?
Bacana, foi muito bom conversar aqui, trocar uma ideia boa. E convidamos a todos, vai ser uma festa lá no Noites Cariocas. Como eles estão falando aqui, é um lugar que a gente ama tocar. E é um lugar muito bom para ver show. Eu adoro ir lá ver show também, então esperamos todos lá.
É, convido a todos para irem lá, dar um beijo na gente lá no camarim. E um abração, tomar um champanhe. Um abração para vocês da UFM e também dá um pulinho lá no www.quidabelha.com.br para saber as informações, ou no site da UFM. Estou fazendo vou querer um emprego lá de locução, né? Enfim, obrigado por nos ouvirem aqui, esse papo relaxado num dia de chuva. Um beijo para todo mundo.
Mandar um abração para todos os ouvintes da UFM, para vocês ficarem ligados. Vai ter uma versão exclusiva do Rei do Salão. Vocês vão, acho que vocês vão gostar, com o Donovan. E quem puder aparecer lá, acho que não vai se arrepender. Um abraço grande.
UFM Entrevista.